Boa noite, igreja. Graça e paz sejam multiplicados. Amém? Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, venha sobre esse lugar nessa noite. Espírito Santo de Deus, convença do pecado, da justiça e do juízo. Fala aos nossos corações o que o Senhor tem para falar. Usa a minha vida como o Senhor quiser. Me coloco diante do Senhor. Abra os nossos olhos espirituais mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Abra a sua Bíblia no livro de Gálatas, perdão, no livro de Efésios, Gálatas, Efésios, capítulo 5, Efésios, capítulo 5. Hoje de tarde eu estava aqui na igreja fazendo a reposição da escola de líderes. E aí, um rapaz me pediu assim, manda foto do roteiro que eu não consegui pegar. Aí eu aproveitei num pause que nós tivemos rapidinho, e nós fomos lá, eu fui tirar uma foto. Aí eu tirei uma foto do roteiro, a foto saiu embaçada, eu excluí a foto. Tirei outra foto, a foto saiu embaçada, eu excluí a foto. Falei, gente, será que meu telefone deu problema do nada? A câmera não é lá essas coisas, mas ela também não é tão ruim assim, não. Peguei o celular, dei uma limpada, tirei a foto e a foto ficou perfeita. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo de Deus limpe os embaraços da nossa vida nessa noite, para que na nossa vida haja uma nitidez do Espírito Santo. A foto ficou uma maravilha. Eu quero meditar com os irmãos nessa noite sobre vivendo de uma maneira melhor. Vivendo de uma maneira melhor. E eu quero extrair desse texto, Efésios 5, 15 a 21, algumas lições para melhorar a nossa vida. Vamos ler? Diz assim: tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando e cantando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a... Amém. Meu irmão, nós já estamos no meio do ano, já parou para pensar nisso? O mês 5 está acabando. Quais são os objetivos que Deus colocou no seu coração no início do ano? Como que está esse andamento? Quais são os seus propósitos de vida de 2018? Alguns caminharam, outros pararam, ou Deus te deu novas estratégias? Eu fiz, passa para mim por favor, por gentileza. Eu fiz alguns objetivos no início do ano e eu quero compartilhar com você. Avança mais um, por favor. Eu botei lá alguns objetivos de 2018: viver para a glória de Deus, ler a Bíblia e orar todos os dias, ser um bom marido, ter um casamento profundo e dinâmico, ser o melhor pastor possível dentro das minhas possibilidades, cuidando, discipulando, tendo criatividade e profundidade, implantar os PGMs na nossa igreja, ministério de adolescentes crescer, fazer 3 cursos de crescimento pessoal, ler 24 livros nesse ano, formar uma nova liderança, fazer uma viagem maneira com a minha esposa, honrar com todos os meus compromissos, otimizar meu tempo, aproveitar as oportunidades, cuidar de mim mesmo, ter o máximo de organização possível, fazer tudo com amor, que é o elo perfeito, e o principal de todos, colocar tudo isso em prática. Por exemplo, os livros ali, eu acho que eu estou devendo uns 3 livros para esse mês já. Eu coloquei no meu coração assim, eu vou ler 2 por mês e eu vou conseguir chegar lá. Por que eu estou falando isso? Sem meta, sem objetivo, você não vai chegar em lugar nenhum. Para você viver de uma maneira melhor, você precisa ser lembrado dos seus objetivos, do que Deus tem colocado na sua vida, no que Deus espera de você nesse ano. A questão, às vezes, não é a velocidade. A questão, às vezes, é a direção. A Bíblia diz que o sábio discerne o modo e o tempo de todas as coisas. E eu queria falar com você o seguinte: nós precisamos saber aonde nós queremos chegar. Se Jesus chegasse para você agora, hoje, nessa noite, e falasse assim: aonde você quer chegar? Qual resposta você daria? Aonde você quer chegar profissionalmente? Aonde você quer chegar espiritualmente falando? Aonde você quer chegar como casal? Aonde você quer chegar como família? Aonde você vai chegar no final de 2018? O ano já está na metade. A Bíblia diz que a vida é um sopro. Eu estava pensando assim: meu Deus, já passou um ano, daqui a pouco 5, daqui a pouco 10, daqui a pouco os meus filhos estão fazendo bagunça pela igreja. É muito rápido, as coisas são muito dinâmicas. Hoje eu lidero adolescente que eu peguei no colo. Eu falo: meu Deus do céu, estou ficando velho, estou chegando aos 30. Tem gente que está assim: meu Deus, se ele está ficando velho, chegando aos 30, não fala a sua idade, meu irmão. Não foi para te constranger que eu falei isso. É o meu caso, é a minha realidade. Aonde você vai chegar? Talvez você precisa mudar algumas coisas para você chegar no seu objetivo. Talvez você precise se colocar diante de Deus, falar assim: Senhor, o que o Senhor quer tratar comigo? A gente só tem uma vida, meus irmãos. Você pode ter tido vários empregos na sua vida, você pode ter trocado de carro, que é uma beleza. Trocar de carro é mole, eu quero ver ter gasolina. Isso é mole. Andar de carro hoje é ostentação. Sexta-feira minha esposa ligou assim: não estou me sentindo bem, vem me buscar. Eu pensei: sem gasosa? Busquei a irmã, e eu fiquei pensando: ela tem que ficar grata, porque é uma declaração de amor, buscar ela de carro, que a crise que está lá é uma declaração de amor. Aonde nós vamos chegar? Temos vários empregos, vários carros, mas vida é uma só. O bem mais precioso que o irmão tem, o bem mais precioso que a irmã tem, é a sua própria vida. A vida é algo tão sério, mas tão sério, que o mundo espiritual briga por ela. Há uma guerra. O diabo quer roubar, matar e destruir a sua vida. E Jesus veio para que você tenha vida, e vida em abundância. E no grego é vida de qualidade. Então a sua vida, ela é muito preciosa. A Bíblia diz que uma vida vale mais que o mundo inteiro. E aí o Senhor nos propõe uma nova vida. Eu pesquisei um pouco sobre o que significa a vida. Passa para mim, por gentileza. Definição de vida: modo de viver, conjunto de hábitos. É um conceito muito amplo, admite diversas definições. Pode se referir ao processo em curso do qual os seres vivos são uma parte, ao espaço de tempo entre a concepção e a morte de um organismo, à condição de uma pessoa que nasceu e ainda não morreu, e assim vai. Fenômeno que anima a matéria. Foi meio claro ali, não deu para entender. A vida é bela, a vida é um presente de Deus. Algumas pessoas dizem que a nossa vida se resume a um número, um traço e outro número na nossa lápide. O que você vai fazer entre o seu nascimento e a sua morte? Deixa eu fazer uma pergunta: alguém aqui quer morrer? Levanta a mão. Eu lembro, eu estava indo num treinamento com a liderança dos nossos adolescentes esse ano no sítio, e aí eu estava no Austin Luiz, e eu sou um pastor obediente. E lá pode-se andar a 110 km por hora. Se eu estou andando a 110 km por hora, eu estou sendo obediente. Só que tinha uma irmãzinha mais experiente lá conosco, e eu senti que ela estava meio apreensiva. Estava em espírito de oração. E eu falei assim: minha irmã, você está bem? A gente está escutando louvor, o assunto está agradável. Ela: não, pastor, é porque o senhor está indo muito rápido. Eu: não, minha irmã. Rápido não, eu estou indo na velocidade máxima permitida, mas eu estou entre a regra. Ela falou, não, pastor, que eu ainda tenho muita coisa para fazer. Aí eu falei para ela assim, minha irmã, fica tranquila. Imagina se a gente morrer agora, que culto lindo que vai ser. Ela, que isso, pastor, que papo estranho. Aí eu falei assim, vai ser lindo, olha só, vai morrer o pastor, a esposa do pastor, dois liderados e a senhora. Imagina o culto fúnebre na nossa igreja, 5 caixões. Aí eu falei para ela assim, ó. Eu falei para ela assim, minha irmã, eu vou chamar o Ministério de Comunicação, eu vou pedir para botar no PIB TV antes de eu morrer, né? Vai ser um culto lindo, eu quero um culto com festa. Ela, não, pastor, mas eu não quero morrer agora, não. Para de falar isso. Eu falei, não, minha irmã, fica tranquila. Nós não vamos morrer, não, estamos vivos e eu estou contando essa história. Mas eu fiquei pensando o seguinte, se nós não queremos morrer, por qual motivo nós queremos continuar vivos? Por que que Deus, Ele vai te permitir viver mais? Qual o propósito dessa vida? Aonde você vai chegar com esse tempo que você quer continuar vivendo? O tempo que o Senhor tem te dado? O que você vai fazer no mundo espiritual? Você tem se agradado da sua própria vida? Você se acha uma pessoa feliz? Você se considera uma pessoa cheia do Espírito Santo? Você se considera uma pessoa que tem deixado um legado? Hoje eu recebi um WhatsApp de tarde, uma adolescente pedindo ajuda desesperadamente. Pastor, eu estou acompanhando uma pessoa que está querendo se matar. Qual é o nosso objetivo da vida? Qual é o objetivo de você continuar respirando? Eu lembro, quando eu jogava videogame, quem já jogou videogame, levanta a mão. Mais antigos vão jogar Atari, né? Quem não joga, o teu filho joga. Quem tem filho que joga videogame? É, tu implica lá, para de jogar videogame, vai estudar, garoto, eu sei. Teve um que falou lá no GPS hoje, eu sou viciado em jogo, pastor. Faz parte, a gente tem que ensinar o que é certo. Mas eu lembro que eu jogava um jogo chamado Super Mario. Quem já jogou Super Mario? Os irmãos estão entendidos de videogame. Coisa boa é quando a gente vinha aquele ovinho, nós víamos aquele ovinho verde andando. Tu ficava igual um desesperado na frente da televisão para ganhar a vida. No videogame a gente leva a sério a vida. Que Deus nos dê assim a mesma alegria de um adolescente ou uma criança quando ganha a vida. Fica mais feliz. Que Deus nos dê uma alegria de verdade ao viver. Que Deus nos dê uma alegria de verdade ao acordar. Que Deus nos dê uma alegria de verdade a vir para a casa do Senhor. Que Deus te dê uma alegria de verdade lá no seu trabalho, para você mostrar a diferença e mostrar como é bom e melhor viver para Jesus. Dificuldades vão vir, é claro. Então eu quero falar com você sobre vivendo de uma maneira melhor. No versículo 15 ele fala assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. Quer ter uma vida melhor? Peça a Deus para viver de uma maneira sábia. Peça a Deus uma vida sábia. Meus irmãos, nós precisamos de sabedoria para tudo. Todas as fases da nossa vida se exige sabedoria. Às vezes tem alguns problemas lá no seu trabalho, alguns pepinos lá no seu trabalho, algumas pessoas problemáticas que te colocam numa situação. O que é que você precisa? Sabedoria. Lá na sua casa, no seu casamento, quando está tudo bem, é uma maravilha. Mas quando começa a ter um problema aqui, outro problema ali, o que é que você precisa? Sabedoria. Tem hora que você tem que se calar. Eu lembro, no curso de noivos, é melhor ser feliz ou ter razão? Isso ficou no meu coração. Tem hora que a gente tem que, ó, vamos ser feliz. Vamos viver de uma maneira melhor. Vamos ter sabedoria para ter um casamento abençoado. Eu me lembro de uma experiência que eu tive na adolescência. Eu nunca mais me esqueci disso. Nosso ministério ia ministrar numa escola. A diretora daquela escola era espírita, E ela começou a invocar os demônios lá para que nós não chegássemos. Porque nós iríamos dançar, pregar e cantar. E aí nós começamos a se preparar. Quando nós chegamos aqui, a Kombi da igreja quebrou. E a Kombi estava vindo toda cacareca assim, toda ruinzinha. E o pessoal esperando a gente. Aí uns 30 adolescentes, eu estava ali também, devia ter 20 anos. E aí eu cheguei, não, vamos lá e tal. Aí o irmão falou assim, não vai não. Falei, vamos sim. O pessoal está esperando. Não, não vai. Nisso, 30 adolescentes, abençoados e com um pouco de ódio no coração, imagina. Eles olhando para aquele homem, eu falei, vai matar esse coroa, eu pensei na minha cabeça. E aí eu olhei aquela situação, sabe quando você pensa rápido? Eu orei assim, eu falei assim, me dá uma palavra, me dá uma sabedoria, porque o negócio está ficando tenso. E eu falei assim, não, meu irmão, não vai poder não, tudo bem, está tranquilo, Deus vai abençoar. E nós saímos ali e não sabia o que fazer, eu falei, a gente era longe, não tinha como ir andando. Quando a gente saiu aqui por essa igreja, quando eu cheguei ali, passa uma Kombi na frente. Eu começo a gritar, ô moço, ô moço, a moça parou. Eu falei, você está indo para onde? Aí quando eu olhei para ela, ela era tia de um amigo meu da escola, que estudou comigo. Eu falei, tudo bem, a senhora é tia do Marcos, não sei o quê. Ela é, tia, eu estou precisando da sua Kombi. Ela, para quando? Agora. Ela, como assim? Ela, não, eu nunca passo por aqui, só que eu me perdi. Aí eu tive que fazer o contorno para voltar para o Largo do Bicão, exatamente naquela hora. Falei, quanto é que a senhora cobra? Ela falou, vou cobrar tanto por cada pessoa. Quando eu peguei o pouco dinheiro que eu tinha naquele momento, foi exatamente o valor que ela cobrou. Por que eu estou contando isso? Meus irmãos, quando a gente pede sabedoria a Deus, Deus dá. E quando Deus dá sabedoria, Ele mesmo se compromete em resolver os nossos problemas. Nós chegamos lá naquela escola, foi uma bênção. O que teve de mãe chorando, o que teve de pai chorando, o que teve de adolescente sendo transformado, nós levamos bolo, nós fizemos gincana, nós ministramos lá a dança, nós brincamos com eles lá, fizemos eles jogar futebol, vôlei, e foi algo maravilhoso. A diretora falou assim, eu nunca vi os nossos alunos tão felizes como dessa vez. Não é pelo que nós fizemos, não. É pela presença de Deus. A questão é, nós precisamos de sabedoria, para pedir sabedoria para que Deus possa resolver os nossos problemas. Precisamos de sabedoria para tudo. A sabedoria é uma arte que serve para todas as áreas da nossa vida. Então, em primeiro lugar, se você quer viver de uma maneira melhor, seja uma pessoa sábia. Fala assim comigo, eu preciso de sabedoria. Segundo lugar, baseado nesse texto, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Você quer viver de uma maneira melhor? Aproveite as oportunidades que Deus está te dando. Está num trabalho ruim? Dê o seu melhor. Dê o melhor com o que Deus tem colocado em suas mãos. Às vezes, esse trabalho ruim, esse problema que você está passando, está te preparando para algo maior e você nem sabe. E Deus está assim, meu filho, aguenta aí, eu trabalho com processos. E é um processo que eu quero que você passe. Meu irmão, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que José, para chegar onde ele chegou, demorou muito tempo. Davi, para chegar onde ele chegou, demorou muito tempo. Daniel, para chegar onde ele chegou, demorou muito tempo. Por que as coisas têm que ser rápidas na nossa vida? O método de Deus é diferente. Os homens procuram os melhores métodos. Deus procura os melhores homens. Os melhores métodos para Deus são os homens. E Deus quer me tratar, e Deus quer te tratar, para a gente viver de uma maneira melhor, e chegar onde o Senhor quer nos colocar. Então aproveite ao máximo todas as oportunidades que Deus tem te dado. A Bíblia diz em Atos 13:36, passa para mim por gentileza, diz assim, tendo pois Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Davi cumpriu o propósito dele na geração dele. Davi aproveitou as oportunidades que o Senhor deu para ele. Estava lá um exército frouxo de Israel, todo mundo com medo, sendo todos os dias humilhados pela manhã. Aí vem um garoto que ninguém dava nada, até esquecido pelo pai, um garoto com uma fé exagerada, uma confiança sobrenatural em Deus, e ele fala assim: ele está zombando de Deus, do Deus vivo, esse incircunciso? Ele vem com isso tudo, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Davi aproveita aquela oportunidade, e depois daquela oportunidade, que poderia ter sido um desastre, meu irmão, humanamente falando, aquilo ali tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Imagina, sei que ele está meio ruimzinho agora, mas imagina uma luta de UFC, o Anderson Silva me chama para brigar com ele. Meu amigo, eu ia correr naquele octógono ali, que não duvido alguém me pegar. Eu ia pular aquele troço, tchau e bênção, fica você aí sozinho, W.O., não compareci. Tinha tudo para dar errado, mas quando o Senhor quer, dá certo. Talvez tenha alguma situação na sua vida que tenha tudo para dar errado, mas se a mão do Senhor, uma palavra que o Senhor der, vai dar certo, porque está assinado pelo chefe, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a Bíblia diz em Apocalipse: a porta que ele abre, ninguém fecha, e que fecha, só ele tem essa chave, meu irmão, mais ninguém. Então aproveite as oportunidades que Deus tem te dado. Eu fico pensando o seguinte: tudo que eu faço, eu penso que tem que ter um propósito. Tudo que eu faço tem que ter um propósito. Por que eu nasci nesse tempo? Por que eu não nasci no tempo de Lutero? Por que eu não nasci em outro ano? Por que a minha família é essa? Por que Deus tem me colocado nessa igreja? Por que Deus tem te colocado nessa igreja? Porque Deus tem um propósito. Então se abrace a esse propósito e aproveite as oportunidades que o Senhor tem te dado. Quer viver de uma maneira melhor? Seja sábio. Segundo lugar, aproveite as oportunidades. Terceiro lugar, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Meu irmão, aceite a vontade do Senhor. É melhor. Às vezes a vontade de Deus parece algo assim, meio maluco para nós. Parece que a gente não tem entendimento. Por exemplo, tem um momento na Bíblia que Paulo é espancado. Paulo apanhou e ele sai feliz e ele fala assim: privilégio não somente crer, mas apanhar pelo Senhor. A Bíblia é clara em dizer que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Uma vez, eu ouvi uma história de um missionário que ele ia ser enviado para um lugar muito perigoso, e a probabilidade dele morrer era muito elevada. E aí a família toda preocupada, família desesperada, e ele em paz, tranquilo. E a família não entendia aquilo. Ele virou para a família e falou assim: pai, mãe, lá realmente é muito perigoso, mas é onde o Senhor me quer. É a vontade do Senhor para a minha vida nesse tempo. Se lá é o lugar mais perigoso para vocês, para mim lá é o melhor lugar, porque é onde o Senhor está, é onde eu quero estar. Então aquele lugar para mim é o lugar perfeito, porque é o lugar do centro da vontade de Deus. Quando eu era adolescente, meu sonho era ser jogador de futebol. Até os 18 anos, eu sonhava, assim, me dediquei. Sonhava uma vez, foi muito engraçado. Sonhei, estava em casa, eu acordei correndo pela casa, eu era meio sonâmbulo. Depois que minha mãe me contou, ainda sou, minha mãe contou essa história. Ela falou que um dia eu estava dormindo, e aí eu comecei a sair pela casa gritando: Mengo, Mengo, Mengo. Sabedoria até no sonho, né, meu irmão? E aí, desculpa, né? Estamos em primeiro para a glória de Deus. Continuando a pregação, eu comecei a gritar e eu sonhei, eu lembro do sonho perfeitamente. Eu sonhei que era um jogo Vasco Flamengo, sempre o Flamengo ganha, eu já sei. Uma bola apareceu, eu meti um voleio no ângulo, o Flamengo foi campeão como sempre, e eu saí correndo pela casa. Aleluia, glória a Deus. Esse era o meu sonho. E aí eu pensava, se eu for jogador, eu vou me destacar, um dia eu vou para a Copa do Mundo, ficar lá na televisão, sei o que, hino nacional, eu vou para a ceia do Senhor, os pastores se reúnem aqui, todo mundo aqui, a igreja é lotada, e a gente na presença do Senhor. O sonho de Deus, os sonhos de Deus, são diferentes dos nossos. Agora, uma coisa que eu aprendi, quando Deus me chamou para o seminário, Ele pediu o meu Isaac, falou, não quero que você jogue mais futebol, para se profissionalizar. Uma dedicação de 5 a 18 anos, intensa, humanamente falando, sendo jogada no lixo. Mas para Deus, fazia todo o sentido. Quer viver a vontade de Deus? Abandone o seu Isaac, o mais rápido possível. O mais rápido possível. Então, aceite a vontade de Deus, porque ela é o melhor. Quarto lugar, não se embriague com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Vida com Deus é busca, vida com Deus é comprometimento, vida com Deus é entrega. Meu irmão, ninguém vai chegar em casa e vai te buscar para você trabalhar. Acorda aí, vou te abanar, que é uma ovinha, vai para o trabalho. Ai de você se não chegar na hora. Não é não? Ou é só comigo que é assim? Não tem essa. Eu lembro quando eu trabalhava lá, se eu não acordar cedo, eu ainda trabalho muito, mas quando eu trabalhava lá na loja, se eu não acordar cedo para abrir a loja, 2 minutos que a loja demorava para abrir, o telefone já tocava. O que está acontecendo? Porque a loja não abriu, porque não sei o quê. Se a gente fica preocupado, às vezes, assim, em ter uma carreira profissional, dar o nosso melhor no nosso emprego, por que a gente não vai se preocupar com a nossa vida espiritual? Porque tudo, isso é importante, tá? Não estou falando que não é importante, não. Seja o melhor profissional possível para você glorificar o nome de Deus. A Bíblia diz assim, tudo que você fizer, faça como para o Senhor e não para o homem. Então, dê o seu melhor para a glória de Deus. Mas tudo que a gente conquistar nessa terra vai perecer, vai acabar. As coisas espirituais são eternas. E é por isso que aqui fala para a gente ser, para a gente buscar o Espírito Santo de Deus. Não só buscar, mas se encher do Espírito Santo de Deus. Fiquei pensando o seguinte. Se fosse colocar a quantidade do Espírito Santo que está na tua vida, o quanto você o busca, porque tem a presença de Deus, é busca também. Quanto que você teria do Espírito Santo na sua vida? Se fosse colocar num reservatório, aí ia ter uma garrafinha de 2 litros, uma tampinha de garrafa de 2 litros, uma coca de 350 ml, uma garrafa de 600 ml, uma garrafa de 1,5 litro, uma garrafa de 2 litros, 2,5 litros, 3,5 litros, um balde, um galão, ou você seria tão cheio do Espírito Santo que ia transbordar e reverberar diante da sua vida, da sua família e das pessoas que te cercam. O quanto você tem do Espírito Santo e o quanto o Espírito Santo te tem. A Bíblia fala para a gente ser cheio do Espírito Santo, mas deixe-se encher pelo Espírito. Aí você fala, e pastor, e a parte do se embriagar? Ali não está falando que é para beber não, meu irmão. Ali está querendo dizer o seguinte, da mesma maneira que uma pessoa quando bebe, ela fica influenciada pelo que ela bebeu, você vai ser influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Como nós precisamos da influência do Espírito Santo. Eu preciso dela todos os dias. E tenho certeza que o irmão e a irmã também. Outra coisa, para nós vivermos de uma maneira melhor. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando e louvando de coração ao Senhor. Tenha uma vida de adoração. Quer viver de uma maneira melhor? Adore o Senhor, independente das circunstâncias. Independente se a conta está cheia, se está com gasolina, se está sem gasolina, se está a pé, se está bem ou está mal, adora o Senhor. Eu li num livro que o sofrimento é o que produz o ouro da santidade. E aí ele estava falando lá o seguinte, que quando você está passando por dificuldade, é quando a sua adoração ela é mais intensa. Você se coloca diante de Deus com um desespero maior do que para agradecer quando você recebe a bênção. E aí eu fiquei pensando nisso. Precisamos ter uma vida de adoração. Adoração é vida, entrega, renúncia. Eu separei três textos. Passa para mim, por gentileza. Lucas 14, 27. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga. Adoração é renúncia, é matar o meu eu, é honrar, beijar os pés do Senhor, se submeter, dar autoridade e, ter submissão ao nosso Deus. Adoração é dar para Deus tudo aquilo que temos e somos. Nós somos iguais àquilo que adoramos. Se você começar a adorar o Senhor, buscar de verdade, você vai se tornando igual ao Senhor. Você vai começar a pensar como o Senhor. Você vai começar a agir como o Senhor quer que você haja. Então peça a Deus para ter uma vida de adoração, independente da situação que você está passando. A Bíblia diz, em 2 Timóteo 1,12, por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei que tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia ou até o dia final, como nós conhecemos nessa versão. Então tenha uma vida de adoração. Meu irmão, você tem parado para adorar ao Senhor diante do seu dia? Você tem parado para contemplar a santidade e a presença de Deus? Você tem investido tempo na presença de Deus? Uma vez eu lembro que eu estava no seminário, e aí o Dr. Russell Shedd estava dando uma aula, e aquilo marcou a minha vida. Ele estava falando sobre Moisés, ele estava dizendo assim, que toda vez que Moisés entrava na tenda, ou no monte, ou em algum lugar na presença de Deus, ele saía diferente. E aí ele explicou por quê. Porque Moisés constantemente recebia rajadas da presença de Deus. Como nós precisamos todos os dias de rajadas da presença de Deus. Aprender algo novo. Deixar algo no altar, receber algo do Senhor, tirar algo da minha vida e pedir para o Senhor colocar algo da vida dele na minha vida. Paulo dizia assim, trago em meu corpo as marcas de Cristo. No versículo 20 diz assim, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, quer viver de uma maneira melhor, seja grato. Vou ser sincero, vou abrir meu coração. Meu irmão, eu tenho dificuldade com gente ingrata. Tenho dificuldade. Se tem uma coisa que me chateia, é uma pessoa ingrata. É algo assim que me tira do sério. É algo que eu tenho que pedir ao Senhor assim, Senhor, me dá paciência. Quem aqui tem dificuldade também com ingratidão? Primeira coisa, nós devemos ser gratos ao Senhor. Uma vez eu li num livro assim, já pensou se você não tivesse no dia seguinte tudo o que você não agradeceu hoje? Então vamos supor, as mulheres, você não agradece pelo teu cabelo careca no dia seguinte, meu Deus, tem misericórdia. Teve um moleque que fez assim, Jesus, só voltou a falar, está amarrado. Eu não estou falando que vai ser não, minha irmã, fica tranquilo e cuida do teu cabelo mesmo. Você já pensou, se você falar assim, não falar assim, Senhor, eu te agradeço pelas minhas pernas, e no dia seguinte está sem pernas? Você já pensou, você não agradece pelo teu marido? Meu Deus do céu. E no dia seguinte está sem marido? Algumas irmãs, vou fazer isso, Jesus. Faz não, irmã, vai que dá certo. Você já pensou, se você não agradecesse pela sua esposa, e no dia seguinte sem esposa? Bom, eu vou agradecer todo dia, fica tranquilo. Meu irmão, seja grato pelas coisas que Deus tem te dado. Eu lembro uma vez, no Ministério de Futebol, um rapaz chegou para mim, jovenzinho, falou assim, ninguém te pediu para lavar a roupa do time, você lava porque você quer. Falei, ah, entendi, estou gastando tempo, sabão em pó, a minha máquina, para ouvir isso de você, que benção, você já se ofereceu para lavar? Aí ele, não, se você não se oferece, alguém tem que lavar. Você já jogou várias vezes com a roupa limpa? Já. Legal. Eu acabei de aprender que você é um ingrato. Que Deus te abençoe. A Bíblia fala para a gente ser grato. Toda vez agora que tem roupa, ele agradece. Meu irmão, que Deus nos dê a graça e o privilégio de sermos gratos. As pessoas gratas são mais felizes. Eu sou chato com esse negócio de gratidão. Minha mãe me ensinou, meu pai me ensinou desde pequenininho. Qualquer coisa, agradece. É senhor, senhora. Já quero pedir perdão às irmãs, quando eu falo assim, Deus abençoe a senhora. Não, senhora não, pastor. Não acontece. Minha mãe me ensinou e garrei nisso. Pessoas mais velhas, não que você seja muito mais velha que eu, tá? Senhor, senhora. Não consigo. Entrou. Agradeceu o tempo todo. Pegou um copo d'água. Obrigado. Um obrigado de nada faz a diferença. Então que você possa ser grato na sua casa, você possa ser grato pela sua família, você possa ser grato pelo seu trabalho, mas é ruim, seja grato. Seja grato. Uma outra coisa, ser grato pelo que Jesus fez na sua vida, meu irmão. Olha para trás e olha o que Jesus já fez na sua vida. Onde você estaria se não fosse Jesus, meu irmão? Estava escutando a música do Thales essa semana, uma música velha, mas uma música que sempre falou no meu coração, Jesus pode escrever a sua história de novo. A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim, mas olha o que ele fez comigo. Meu irmão, Deus é maravilhoso. Você está passando por um momento que a chance de dar tudo errado é o que você tem em você? Confia no Senhor, que Ele vai fazer algo que você não vai saber explicar, mas vai ser algo que o Senhor vai ter feito. Passa para mim, por gentileza, um versículo que eu coloquei, 1 Tessalonicenses 5,18, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É da vontade do Senhor que sejamos gratos. Deus deseja isso da sua vida. Então, para você ter uma vida ainda melhor, seja grato. Em último lugar, versículo 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Tenha temor por Cristo. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo que, essa semana eu estava em casa vendo um jornal, eu desliguei a televisão, falei, não quero ver esse negócio não. Uma adolescente de 17 anos morreu, foi assaltada, levaram o celular e mataram a menina. Já tinham levado o celular. Depois, outro maluco lá nos Estados Unidos, eles estão fazendo escola. E vai acontecer mais, meus irmãos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Toda hora é uma coisa. Quando nos Estados Unidos entrou um maluco lá, saiu dando tiro em todo mundo, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Quantas vezes a gente já escutou isso? Quantas vezes? Aí entrou um maluco lá nos Estados Unidos, matou não sei quantas crianças, e o que que eles fazem? Aí no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, acontece isso, não sei o que, assalto aqui, assalto ali, aquilo não sei o que lá. Pessoas matando do nada. Eu fico pensando assim, no meu humilde pensamento, como que uma pessoa, eu não consigo entender isso, eu sei que tem a maldade, meu irmão, mas não entra na minha cabeça, como alguém pode tirar a vida de outra pessoa? Isso não entra na minha cabeça. Como que alguém tem a coragem de eliminar uma pessoa da terra mesmo assim, por nada? Sabe o que é isso? É falta de temor. Muitas pessoas não têm temor ao Senhor. Mas da mesma maneira que eles têm a facilidade de levar à morte, eu tenho um pedido para que nós tenhamos a facilidade de levar à vida. A facilidade de levar a esperança, a facilidade de levar uma palavra de livramento, a facilidade de levar uma palavra de transformação, a facilidade de viver um avivamento produzido pelo Espírito Santo de Deus. A solução do mundo está na igreja. A solução do mundo está na minha maneira de viver, está na sua maneira de viver. Que possamos viver de uma maneira melhor para a glória de Deus. Então eu falei algumas coisas para termos uma vida melhor. Primeiro, viver de uma maneira sábia. Segundo, aproveitar ao máximo as oportunidades. Terceiro, aceitar a vontade de Deus. Quarto, ser cheio do Espírito Santo. Quinto, ter uma vida de adoração. Sexto, ser grato. Sétimo, ter temor. E aí eu quero encerrar contando uma história. Quero convidar o irmão do teclado ali para fazer aquele fundinho abençoado e orar com você nessa noite. Esse fundinho do teclado faz toda a diferença, né? Bênção pura. Essa semana, eu estava vindo para a igreja de manhã, acordei cedo, e aí acordei com maior vontade, estava vindo para fazer as coisas, estava planejando o que eu estava fazendo. Aí eu cheguei, fui escovar o dente, não tinha água. Falei, bafudo não dá para ir para a igreja, né? Os irmãos não vão me aguentar. Aí abri o chuveiro sem água também. Falei, gente, o que está acontecendo? Já não tem gasolina? Agora não tem água? Que isso? Aí fui na pia da cozinha, sem água. Fui lá onde lava a roupa, lá sem água. Falei, e agora? Liguei lá para o porteiro, aconteceu alguma coisa, meu irmão? Ele, sim, deu um problema na bomba, a gente está sem água. Eu falei, ah, que bênção. Como é que a gente faz? Ele, só vai voltar 2 horas da tarde. Falei, 2 horas, tem que estar na igreja, tem um monte de coisa para fazer. Aí eu tive uma brilhante ideia, fui na geladeira, peguei aquela água gelada, meu irmão, aquela que dói até o dente. Falei, meu Deus. Maravilha, bênção. Lavei o rosto, mas acordei rapidinho. Se eu estava com sono, em 3 segundos eu levo, despertei logo. Fui lavar o cabelo, meu amigo, chegou a doer o cocoroco, de tão gelado que estava. Cheguei, me arrumei, vim para a igreja. Quando eu estava vindo, o Espírito Santo trouxe uma mensagem ao meu coração. Qual a área da tua vida que está sem água? Eu sou a água viva. O que é que está seco? Você está indo procurar e não tem água. E eu lembrei de outro texto da Bíblia, João 15, 5. Sem mim nada podeis fazer. Falei, meu Deus, sem água e sem Jesus, e Ele é a água da vida. Aí não vai dar. Eu quero te convidar você a abaixar sua cabeça, a fechar seus olhos. Se Deus falou algo ao teu coração, e você quer falar assim, Senhor, não estou satisfeito com a minha vida não, eu quero viver de uma maneira melhor, eu quero viver de uma maneira melhor. Se você quer ter mais sabedoria, eu quero te convidar a ficar de pé no nome de Jesus, e você vai orar por isso aí agora. Se você quer ser uma pessoa, quer aproveitar as oportunidades que o Senhor tem colocado na sua vida, fica de pé. Se você quer ser uma pessoa que quer aceitar a vontade de Deus, mesmo não sendo a sua, fica de pé. Se você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, fica de pé. Se você quer falar, Senhor, eu quero melhorar minha vida de adoração, eu quero ser mais grato, fica de pé. Eu quero ter mais temor. E aí eu quero falar com você o seguinte: você quer entregar a sua vida para Jesus, talvez sua vida está sem água. Você quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero te convidar a levantar uma de suas mãos, por gentileza. Se Deus falou o teu coração nessa noite, Deus te abençoe em nome de Jesus. Que a água da vida venha te encher. Se mais alguém quer voltar para Jesus, ou entregar a sua vida para Jesus, levanta sua mão que eu quero orar por você. Se o Espírito Santo falou o seu coração, levanta sua mão na galeria, aqui embaixo. Se Deus tem falado ao seu coração, é a noite de receber a água de Jesus, a água da vida. Senhor, muito obrigado por essa noite, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra que não volta vazia. Que o Senhor abençoe cada irmão que está de pé, querendo ter uma vida ainda melhor. Nos ajude, Senhor, a viver de uma maneira que te agrade, Senhor. Viver de uma maneira melhor, para a honra e glória do teu santo nome. A maior vida da história é a tua, Senhor. Tu és o dono da vida. Então nos ajude a viver, Pai, para te adorar, para glorificar o teu nome. Perdoa os nossos pecados. Senhor, toma essa irmã que tomou uma decisão. Oh Deus, que a vida dela melhore ainda mais, porque o Senhor entrou na história. Ah Deus, as melhores coisas acontecem quando o Senhor está presente. Nos dê sabedoria, Senhor. Nos ajude a aproveitar as oportunidades. Nos encha do teu espírito, nos ajude a viver a tua vontade, nos ajude a sermos gratos, nos ajude a termos temor e nos ajude a te adorar, independente das circunstâncias. Senhor, toma os projetos de cada servo, de cada servo. Estamos no meio do ano, Senhor. Nos dá graça para recomeçar, Senhor. Fazer algo novo, colocar esse projeto, esse sonho diante do Senhor. Fale aos nossos corações. Complete essa mensagem, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém.